Em nenhum momento, senhor presidente, em nenhum momento eu disse que no Brasil exista tipo penal de organização criminosa. Um tipo penal, ele é composto de um preceito primário, de um preceito secundário. O preceito primário, ele traz um verbo transitivo direto que representa uma ação. No Brasil não existe tipo penal para isso, para organização criminosa. Nós assinamos uma convenção internacional que não tipifica a organização, ele dá o conceito de organização criminosa. Esse é o ponto. Eu não disse em nenhum momento que tinha tipo penal. Então, um segundo ponto que eu quero ressaltar, senhor presidente, que eu não disse que nós estamos diminuindo a pena de lei. Eu disse que o projeto de lei que saiu do Senado, da senadora Séries, a pena em abstrato, a pena máxima era maior, 10 anos. E houve uma redução na Câmara dos Deputados, o que eu entendo que é um abrandamento, é uma mitigação... às organizações criminosas. Só um minutinho, senhor de vossa
excelência. Está encerrado o processo de discussão.
Eu gostaria de ler, senhor presidente, o parágrafo 1º do artigo 1º. Diz assim: considera-se organização criminosa a associação de 4 ou mais pessoas. Eduardo. 4 ou mais pessoas. Aqui está o conceito de organização criminosa, diferente do projeto que saiu do Senado, que era 3 ou mais, conforme as determinações internacionais.
Está encerrado o processo de discussão. Não havendo em votação o relatório favorável ao substitutivo, com uma emenda de redação que apresenta. As senhoras senadores e os senhores senadores que aprovam queiram permanecer como se encontram. Aprovado por unanimidade. O relatório que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao substitutivo número 150 de 2006, com a emenda número 1 da CCJ. A matéria vai a plenário. Parabenizo o senador Eduardo Braga. Item 2 da pauta. A pauta
presidente,
ordinária.
Presidente, eu gostaria de pedir a urgência para...
Urgência.
Aprovado.
Urgência. Em discussão, urgência. Solicitada pelo senador Humberto Costa, senador Romero Jucá. Em votação. Aprovada a urgência.
Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem.
Pela ordem, senhor presidente.
Só um minuto. Pela ordem, senador Eduardo Suplicy.
Quero informar que, relativamente ao item 8º, que eu havia pedido vista, projeto do senador Aloysio Nunes, eu estou entregando como parecer favorável, ou seja, não tenho qualquer objeção, apenas gostaria de...
Vamos votar hoje.
...recomendar que, como ainda vai para a CAI, a observação que eu havia feito pode ser melhor
vamos votar hoje ainda.
Até...
Vamos votar hoje com o apoio de Vossa Excelência. O item 2 da pauta...
Agradeço a Vossa
Excelência. Eu volto à pauta originária e estou aqui com o item 2, a matéria, senador Hollenberg, de autoria do senador Hollenberg. Mas eu faço um apelo ao senador Hollenberg e aos líderes da casa. Nós temos uma matéria, esta pauta, aprovada, os nossos convidados... Juízes, magistrados e membros do Ministério Público estão ansiosos para participarem da votação das duas propostas de emenda à Constituição número 77, 75 e 53. Eu gostaria de pedir tanto ao senador Hollenberg, ao senador Lindenberg, para o próximo item, o próximo ponto de pauta.
Presidente,
concordo, Vossa Excelência, concordam os líderes.
Presidente, apenas uma questão.
De acordo, senhor presidente.
De acordo. Senador Álvaro, de acordo, senador Aloysio.
Presidente, apenas eu faria um apelo.
Sim, senhor.
Há um projeto que a votação será rápida.
O da hepatite.
Diz respeito à saúde, a hepatite está há muito tempo. O senador Mock é o relator.
Depois do senador Lindenberg, será o próximo. É rápido. Já está na pauta, com o cuidado dessa presidência, meu querido senador Álvaro Dias. Proposta de emenda à Constituição número 53. Eu vou me posicionar sobre as duas propostas. Proposta de emenda.
Só pela ordem, a minha extra pauta eu pediria que fosse também na mesma linha que colocou o senador Álvaro Dias, a PEC 122.
Sim, sim.
Fosse
sim,
na mesma linha.
Proposta de emenda à Constituição número 53, de 2011. A matéria... Presta atenção nos senhores. Proposta de emenda à Constituição número 53, de 2011. Texto é não terminativo nesta comissão. Altera a redação do artigo 93 da Constituição Federal para excluir a pena de aposentadoria do magistrado por interesse público. Autoria do senador Humberto Costa e outros. A relatoria do senador Blairo Maggi. O relatório é favorável à proposta, nos termos da emenda substitutiva que apresenta, restando rejeitada a emenda número 1. Observações. Em 10/7/2013, foram apresentadas as emendas 2 a 6 de autoria do senador Humberto Costa, dependendo do relatório. Proposta de emenda à Constituição número 75, não terminativo, de 2011, dá nova redação aos artigos 128, parágrafo 5º, inciso 1, a linha A, e 130A, parágrafo 2º, inciso 3º, da Constituição Federal, para prever a possibilidade de aplicação a membros do Ministério Público das penas de demissão e cassação de aposentadoria ou de disponibilidade pelo Conselho Nacional do Ministério Público. Autoria, senador Humberto Costa e outros. Relatoria, senador Blairo Maggi. Relatório, favorável à proposta, na forma de emenda substitutiva que apresenta, restando rejeitada a emenda 1. Em 10/7/2013, foram apresentadas as emendas de 2 a 6 de autoria do senador Humberto Costa, dependendo de relatório. Concedo a palavra para proferir o seu relatório sobre ambas as propostas de emenda à Constituição, de emendas à Constituição, o senador Blairo Maggi.
Senhor presidente, muito obrigado. Senhoras senadores, senadoras, senhores senadores, nossos convidados, aqueles que visitam essa comissão, magistrados, membros dos Ministérios Públicos Estaduais, Federais, do Trabalho, enfim, todos aqueles que estão aqui presentes conosco. Eu vou ao relatório, senhor presidente. Venho a essa comissão para exame a proposta de emenda à Constituição número 53/2011, cujo primeiro signatário é o senador Humberto Costa, que objetiva alterar a Constituição Federal para excluir a pena de aposentadoria do magistrado por interesse público. Propõe, por conseguinte, a modificação do artigo 93 da Constituição Federal, mediante o acréscimo do inciso 7º-A, a fim que seja observado como princípio da lei complementar a iniciativa do Supremo Tribunal Federal, que disporá sobre o Estatuto da Magistratura em regime disciplinar, com penas de advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade e convencimentos proporcionais ao tempo de serviço e demissão, incorporando, desse modo, ao texto constitucional, as penas disciplinares previstas no artigo 42 da Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, que dispõe sobre a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, a LOMAN, exceto quando ao seu inciso 5º, que prevê a pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Por força da correlação com o mencionado inciso, acrescido modifica também a redação do inciso 8º do mesmo artigo 93 para excluir a pena de aposentadoria do magistrado por interesse público, mantendo, no entanto, a remoção e a disponibilidade sujeita à decisão por voto da maioria absoluta do respectivo tribunal ou Conselho Nacional de Justiça. De acordo com os autores, a proposta em exame não afigura, responsável que a magistratura, os magistrados, melhor dizendo, que cometem faltas gravíssimas, inclusive vendendo suas sentenças, sejam punidos com mera aposentadoria com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço. Alegam os signatários que, da PEC, que não obstante a Lei Complementar 35, de 14 de março de 1979, a Lei Orgânica da Magistratura Nacional, LOMAN, relacionar em seu artigo 42 as penas disciplinares, inclusive a aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço e seu inciso 5º. Não informa ao cuidado de cada uma dessas penas em seus artigos imediatamente seguintes, quando devem ser aplicadas essa pena de aposentadoria. Ademais, denunciam os autores da PEC que em julgamento de magistrado, o espírito corporativo dos julgadores induz à aplicação da pena de aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço, indiscutivelmente mais branda que muitas vezes e que muitas vezes chega a ser um prêmio para o magistrado faltoso ou criminoso. A PEC recebeu a emenda número 1 de autoria do senador Aloysio Nunes Ferreira, que estabelece que a decisão judicial de perda de cargo proferida por órgão colegiado em processo criminal ou civil produzirá os efeitos imediatos independente do trânsito em julgado, provocando a suspensão do exercício funcional e da remuneração ou subsídio do detentor do mandato eletivo, membro do Poder Executivo, Legislativo, Judiciário, bem como do Ministério Público, bem como dos servidores públicos em geral, assegurado, entretanto, o direito de reintegração, restabelecimento de situação anterior, na hipótese de improcedência definitiva da ação da decisão final. Da análise, cabe a esta comissão, no entanto, nos termos do artigo 356 do CAPT, do Regimento Interno do Senado Federal, emitir parecer, inclusive, quanto ao mérito sobre as propostas da emenda à Constituição. Do ponto de vista de sua admissibilidade formal, não temos nada temos a objetar, pois entendemos que a proposta observa a regra constitucional e veda a emenda constitucional na vigência de intervenção federal e estado de defesa do estado de sítio, o que trata de matéria constante da proposta de emenda rejeitada ou havida por prejudicada na atual sessão legislativa. É importante observar inicialmente que a presente proposição se completa com a proposta e a emenda constitucional número 75 de 2011, também encabeçada pelo senador Humberto Costa, que dá nova redação aos artigos 128, parágrafo 5º, inciso 1, alínea A, e 130A, parágrafo 2, inciso 3º da Constituição Federal, para prever a possibilidade de aplicação aos membros do Ministério Público das penas de demissão e cassação de aposentadoria ou disponibilidade pelo Conselho Nacional do Ministério Público, cuja relatoria foi igualmente distribuída à conclusão a que propomos abarcar igualmente a essa proposição. Quanto ao mérito, compartilhamos da preocupação dos ilustres autores das suas proposições no sentido da necessidade do aperfeiçoamento do regime disciplinar aplicado aos magistrados e aos membros do Ministério Público Federal. Trata-se aqui de buscar a entender o magno princípio republicano de que todos são iguais perante a lei. Ou seja, é preciso que as garantias asseguradas aos juízes, promotores e procuradores não constituam privilégios para quem não cumpre com seus elevados deveres de magistrado, solapando a credibilidade das instituições públicas, especialmente o Poder Judiciário e o Ministério Público. Trata-se, entretanto, de matéria altamente complexa e sensível, cujo desenho envolve vários pontos. Em primeiro lugar, parece-nos importante manter a lógica adotada pela Constituinte originário reforçada na reforma do Judiciário e a emenda constitucional número 45, de 30 de dezembro de 2004, de dar tratamento similar à magistratura e ao Ministério Público no tema, tendo em vista a semelhança que deve existir entre as duas instituições da matéria. De outra parte, é preciso atentar para a necessidade de não atingir as cláusulas pétreas de nossa Constituição no que se refere às garantias do Poder Judiciário. A matéria foi objeto de exame pelo Supremo Tribunal Federal na ação direta de inconstitucionalidade número 183, cujo relator foi o ministro Sepúlveda Pertence, e o acórdão restou vazado nos seguintes termos. Sob esse prisma, acende a discussão ao nível de que um dos verdadeiros princípios fundamentais da Constituição, o dogma intangível da separação dos poderes. Com efeito, é patente a imbricação entre a independência do judiciário e a garantia da vitaliciedade dos juízes. A vitaliciedade é penhor da independência do magistrado, em um só tempo no âmbito da própria justiça e externamente no seu eu reflete sobre a independência do poder que integra frente aos outros poderes de Estado. Desse modo, a vitaliciedade do juiz integra o regime constitucional brasileiro de separação e independência entre os poderes. Dado que o judiciário é, por excelência, um poder de controle dos demais poderes, sobretudo nos modelos positivos de unidade e universalidade da jurisdição dos tribunais como o nosso. Parece incontestável, contudo, que a vitaliciedade ou outra forma similar de salvaguardar e permanência do juiz na sua função será, em cada ordem jurídica considerada, marca característica da sua tradução positiva do princípio da independência dos poderes. Mais recentemente, aquela corte reafirmou esse entendimento ao julgar a ação direta de inconstitucionalidade número 3.367, na qual se arguía a inconstitucionalidade citada à emenda constitucional número 45 de 2004. No efeito acima referido, assim se manifestou o relator ministro César Peluso. O último tópico da inicial impugnada no dispositivo do artigo 103B, parágrafo 4º, inciso 3º, que também é induzido pela emenda constitucional número 45 de 2004, se ressentiria de inconstitucionalidade formal, uma vez que a expressão perda do cargo, contida no texto vindo da Câmara dos Deputados, foi suprimida ao texto aprovado no Senado Federal e o argumento de que a norma decotada deveria ser submetida à reapreciação da Câmara em atenção ao artigo 60, parágrafo 2 da Constituição da República. A Advocacia-Geral da União e a Procuradoria-Geral da República invocam com mais propriedade precedentes da Corte que demonstram não padecer de inconstitucionalidade o dispositivo. De todo modo, como conhece a própria autoria, a incisão do poder de ordem e perda de cargo do magistrado vitalício, dentre as atribuições do Conselho Nacional de Justiça, essa é que poderia encher-se de vistosa inconstitucionalidade perante o artigo 95, inciso 1 da Constituição da República, que restringe taxativamente as hipóteses em que pode dar-se a perda.